Nós estamos, então, na folha número 7. Na última aula, nós vimos o capítulo 4 de Josué. O povo de Israel, então, já passou pelo Rio Jordão. E nós vimos nesse capítulo 4, praticamente o capítulo inteiro fala a respeito das pedras de memorial, a importância que Deus dá para esse marco da experiência, não só para a própria pessoa que passou por aquela experiência, mas para outras gerações. Isso é um tema na Bíblia, não é só nesse capítulo. Deus dá muita importância para que a gente valorize as experiências que Ele nos dá, que nós tenhamos marcas. Deus não quer que nós vivamos no passado, no sentido errado, mas naquilo que Deus realmente faz na nossa vida, Ele quer que nós realmente registremos como marca. E até nós vimos que aquelas pedras, as outras gerações iam perguntar, mas para que essas pedras? Então seria um momento em que os pais iriam explicar o significado daquelas pedras e da experiência que demonstravam. E tudo tem a ver com a passagem do Rio Jordão, que é a identificação, a experiência prática da morte e da ressurreição. Tinha pedras que ficaram no fundo do Rio Jordão e pedras que foram colocadas do outro lado como símbolo da ressurreição. Pedras que foram tiradas do fundo do Rio Jordão, da experiência de morte com Jesus. Então agora nós estamos no capítulo 5. Josué capítulo 5. E agora, porque até agora nós estivemos falando sobre a passagem propriamente dita do Rio Jordão, agora eles já passaram, e o título agora, a letra E na sua folha, é Preparação para a Guerra, porque a guerra vai começar no próximo capítulo, Josué 6, né? Já vai começar a primeira guerra dentro da terra prometida. Então, até agora nós estivemos mais preocupados com a passagem do Rio Jordão, que é uma preparação também, mas com a passagem do Rio Jordão. O capítulo 5 é uma preparação, porque já vem guerra, o povo tem que se preparar. E você nunca viu uma preparação para a guerra igual essa. Você nunca viu. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai ver que realmente Deus faz as coisas bem diferente do que nós, na nossa cabeça natural, iríamos imaginar. Veja bem, vamos começar a leitura do capítulo 5. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Isso nós já não vou parar muito nesse ponto, porque nós já falamos sobre isso anteriormente. Nós vimos como Deus prometeu isso até naquele cântico de Êxodo 15, quando eles passaram o Mar Vermelho. O cântico é uma profecia falando que Deus iria colocar o medo, e depois tem outras passagens durante os primeiros livros, falando que quando eles fossem entrar na terra prometida, apesar de lá haver mais nações, mais poderosas do que Israel, Deus iria colocar medo no coração deles. Eles iam ficar atemorizados, eles iam, né, como fala aqui, esse aqui é o cumprimento, a primeira parte do cumprimento daquela promessa, de que realmente Deus colocaria temor e medo no coração de todas as outras nações. Então, isso foi o que aconteceu. Porque vocês podem imaginar. A gente vai lendo a história, mas a gente não para pensar nos detalhes. É como a história que você já conhece o final. Nós já sabemos que Deus entregou a terra de Canaã, que eles tiveram êxito nessas batalhas. Nós sabemos que eles vão conquistar, as nações. Então, às vezes, a gente não pensa nos passos que eles tiveram que dar e nesse momento específico. Porque pense bem, inclusive tem outros exemplos, até na Bíblia, de que quando o povo fosse passar pelo rio, essa passagem do rio seria assim, não era qualquer lugar que daria para passar. Então o inimigo, esse lugar da passagem do Rio Jordão, até teria sido um lugar muito estratégico para os inimigos de Israel, para os povos ali da terra. Essa é a nossa chance, enquanto eles estão passando o Rio Jordão, porque eles estão ali não só homens de guerra, não é verdade? Quem está passando o Rio Jordão? Homens, mulheres, crianças, rebanhos, tudo o que eles tinham. Então era um momento super vulnerável para o povo de Israel. Se os inimigos de Israel tivessem se unido e tivessem se ajuntado ali no Rio Jordão, era um momento todo especial para eles. Então, o que nós podemos interpretar? Primeiro, antes desse momento de medo, por que eles tiveram medo? O que fala no versículo? O que causou medo? Porque eles ficaram olhando e viram que eles tinham muitas armas, que eles eram muito numerosos. Por que eles tiveram medo? Porque eles viram que Deus secou as águas do Rio Jordão. Eles não tiveram medo. Olha que coisa maravilhosa. Eles não tiveram medo de Israel como povo. Eles tiveram medo do Deus de Israel. Percebe a diferença? Eles tiveram medo do Deus de Israel. Quando eles viram que Deus havia secado as águas do Rio Jordão, e nós já falamos como isso seria um milagre tremendo por causa da correnteza, né, porque não seria uma coisa assim que um vento ou qualquer, né, o rio estava em cheia e era um rio de muita correnteza. Então Deus ter feito as águas do rio pararem foi um milagre que todos viram. E não foi só naquele momento, naquele lugar, naquele ponto de Jericó. Nós vimos também que Deus parou as águas vários quilômetros para cima. Quer dizer, outras nações, outras cidades teriam oportunidade de ver o que aconteceu com o Rio Jordão. Foi um bom trecho do Rio Jordão que ficou sem água até que o povo passasse. Mas antes do povo passar, nós podemos imaginar que Jericó, que estava ali por perto, que eles achavam que, olha só, esse povo vai ficar acampado ali muito tempo. Não é isso que eles deviam ter pensado? Quem vai conseguir passar esse Rio Jordão desse jeito que está? Então eles não se prepararam, não estavam ali esperando. O povo de Deus passou dentro da estratégia de Deus. Deus tinha uma estratégia perfeita. Nós podemos pensar, mas Deus, o Senhor trazer esse povo aqui para passar o Rio Jordão na época de cheia. Nós já falamos que a época de cheia representa a época de muita oposição, um rio com enchente. Na Bíblia fala muito assim de forças contrárias, de forças inimigas. Então quando o rio está em período de cheia, representa quando as forças do inimigo estão no seu ponto máximo, estão ali com força total. E nós podemos pensar, será que agora que o mundo está, a cultura, o mundo em que nós vivemos está num ponto tão terrível, será que agora que Deus vai levantar uma igreja poderosa? Será que pode ser? Será que Deus tem capacidade de levantar uma igreja forte no meio de uma cultura tão contrária? E nós olhamos para a igreja hoje e vemos realmente muita contaminação. Muita contaminação, a igreja imita muitas coisas que estão no mundo, e nós pensamos, não, Deus, não há possibilidade, a igreja, essa não é uma época boa para o Senhor fazer com que a igreja passe o Rio Jordão, não é uma época propícia, mas Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o momento exato, e Ele preparou este momento para que o povo passasse. Em primeiro lugar, os inimigos não achavam que eles iam passar, não estavam ali esperando do outro lado. E quando Deus abriu o Rio Jordão e eles passaram, então aconteceu isso que nós acabamos de ler no versículo 1, que o coração deles se derreteu, eles perderam o ânimo. Agora, lembrem, esse sentimento que Deus vai dar, os inimigos de Deus quais são? Não são os nossos vizinhos, não são os católicos, não são os espíritas, não são os muçulmanos. Esses não são os nossos inimigos, esses são as pessoas que Deus quer alcançar, não é verdade? Esses não são nossos inimigos. Os nossos inimigos são as pessoas, são as forças espirituais. E quando é que as forças espirituais vão ter medo da igreja? Quando é que a igreja, porque isso não é uma coisa, não é uma questão de nós queremos assim, olha, Deus vai levantar a nossa igreja de tal forma que toda a cidade vai falar assim, uau, a igreja, o povo, não é isso que nós estamos procurando. Né? Todo o espírito da palavra é contrário a isso. O nosso coração tem que ser humilde, nosso coração tem que ser quebrantado, nós não somos melhores do que ninguém. Será que a gente acredita nisso? Nós não somos melhores do que ninguém. Não é isso que Deus vai fazer quando Ele fala, eu vou colocar medo e temor no coração dos seus inimigos. Eu quero ver o dia em que nossos verdadeiros inimigos, as forças espirituais, vão ficar apavorados com a igreja. Que é isso que ele fala, e está lá escrito em Efésios capítulo 3, que a igreja vai declarar nos lugares celestiais, as forças do inimigo vão ter medo. Nós temos falado que assim como Satanás não entendia, Satanás estava incitando os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o povo de maneira geral, para crucificar Jesus, não foi isso que aconteceu? O mesmo povo ali, aquela multidão que tinha seguido Jesus no momento que ele estava sendo julgado, quem que eu vou soltar para vocês, Barrabás ou Cristo? Crucifica-o, dá-nos um ladrão, mas não volta, não devolve Jesus para nós. Quem que fez isso? Satanás. Agora você pensa, Satanás não entendia que quando ele estava levando Jesus para a cruz, ele estava declarando a maior derrota dele. Satanás não entende isso, eu posso falar isso, eu posso proclamar, ele não entende o que significa a cruz. Foi isso que levou Satanás à sua queda, porque ele não entendia a humildade, ele se exaltou. E o que vai causar medo e temor, ainda as forças não entendam o que está acontecendo, mas quando a igreja entrar e seguir o mesmo caminho de Jesus, passar pelo Rio Jordão, que significa a nossa morte junto com Ele, então quando as forças virem o que está acontecendo com a igreja, que a igreja está ficando livre do espírito do mundo, do espírito de exaltação, do espírito da carne, aí sim, as forças espirituais vão ter medo, porque eles vão saber que elas não conseguem tocar, não conseguem impedir, não vão conseguir conter o avanço da igreja. Então é isso que Deus está querendo fazer. Ele quer que nós sigamos o caminho de Jesus e que todas as forças do inferno sintam medo e pavor da igreja. Então isso é o versículo 1. Então, diante dessa situação, o que um bom general faria? Puxa, é o momento, não é verdade? Todos estão com medo. Passamos pelo Rio Jordão, Deus nos preparou por 40 anos do deserto, chega de preparação, né? A velha geração já morreu, nós estamos prontos para a guerra. Deus fala, ainda não. E ele vai fazer uma coisa absurda, não sei se vocês estão já vendo o que eu vou falar, que está no capítulo 5, o que Deus vai mandar fazer? O que Deus vai mandar fazer? Ele vai mandar, no versículo 2, Deus disse a Josué, faze facas de pederneira, de pedra, não é nem de qualquer faca, já seria ruim, mas uma faca feita de pedra, por mais afiada que seja, acho que não é um bom instrumento cirúrgico. Será que é, doutor Fernando? Uma faca de pedra, assim? Faze facas de pederneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Não são bebezinhos, não. Não são os bebês. são homens. E o que acontece quando alguém passa por circuncisão? Vocês lembram de uma história no livro de Gênesis? Jacó com seus 12 filhos estavam na terra de Israel, mas só eles, Jacó e os 12 filhos. E aí o povo de uma cidade lá, acho que Siquém, pegaram a filha de Jacó, o príncipe, né, daquela cidade, pegou a filha de Jacó e teve relação com ela, e o povo, os filhos de Jacó, ficaram super bravos, mas foram sutis, né? Chegaram para ele e falaram assim: não, tudo bem, você pode casar com ela, só que nós não podemos casar com, não podemos, que nossa irmã não pode se casar com alguém que não é circunciso. E não é só você que vai ter que se circuncidar, toda a cidade vai ter que se, todo o seu povo. Ah, tá, tudo bem, eu faço qualquer coisa. Né? Então, todos os homens se circuncidaram. Dois filhos de Jacó, dois, entraram na cidade e mataram todo mundo, porque estavam circuncidados, não sabiam, não, tão doído que era que eles não conseguiam reagir. Dois homens mataram os homens da cidade inteira. E Deus pega o povo, a nação inteira de Israel, coloca do lado de lá, na frente de Jericó, passaram o Rio Jordão, não tinha nem o Rio Jordão protegendo mais, e fala assim: agora vocês vão circuncidar todo mundo aqui. Não, não, Deus, isso não. Não, qualquer outra coisa, isso não. Toda nação iria ficar por vários dias incapaz de resistir qualquer ataque do inimigo. Olha a estratégia de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuncisão. Porque Deus não fez isso para brincar com eles. Deus não fez isso apenas para fazer uma jogada. Não foi por, assim, uma coisa sem motivo. Ele fez porque a circuncisão tem um significado muito profundo, muito importante. E eles não podiam entrar na terra, exercer, entrar na luta, na guerra contra os inimigos de Deus sem estarem circuncidados. Então vamos ler mais esse trecho, essa parte do capítulo 5, para que ele tem várias explicações aqui mesmo no capítulo, e depois nós vamos ler algumas outras passagens sobre circuncisão. Então, versículo 2 de novo: nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, circuncida segunda vez os filhos de Israel. Ele vai explicar por que ele fala segunda vez. E por que eu sei que eram não só os bebês, porque nós vamos comentar mais uma vez sobre o certo, o procedimento certo. Você sabe que era circuncidar o filho ao oitavo dia, né? Ele nem iria lembrar depois daquela experiência. Né? Isso seria o procedimento normal, mas nessa ocasião eles não podiam fazer isso porque a maior parte da nação de Israel não estava circuncidada. Então ele diz, versículo 3: então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que algumas bíblias até colocam já a tradução, significa Monte dos Prepúcios. Versículo 4, foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Nós lembramos disso, foi por causa da sua desobediência, eles tinham morrido. Então, os homens que haviam saído do Egito, de 20 anos para cima, todos, menos Josué e Caleb, haviam morrido no deserto. 5, todo o povo que saíra estava circuncidado. Todo o povo que saiu do Egito tinha sido circuncidado na época normal, certinho. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, nessa ocasião, só as pessoas, talvez que eram de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito, essas pessoas já teriam sido circuncidadas. Tá? Porque quem morreu no deserto? Todos os homens de 20 anos para cima. Então, se alguém tinha saído do Egito com 15 anos, com 10 anos, com 5 anos de idade e tivesse sido circuncidado já, ele não ia precisar da circuncisão agora. Né? Mas todos que nasceram no Egito, no deserto, não tinham sido circuncidados. 6. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que sob juramento prometer a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. No mínimo 3-4 dias. Eles passaram mais ou menos os dias, nós sabemos porque eles passaram o Rio Jordão no dia 10 do primeiro mês. Tem algum versículo no capítulo 4. Eles passaram no dia 10. No dia 14 do primeiro mês é a festa da Páscoa que eles vão celebrar daqui uns versículos no capítulo 5. Então, nesse intervalo do dia 10 até o dia 14 foi o tempo que eles tinham para ser circuncidados e para serem curados, e depois também tinha toda a festa da Páscoa de 7 dias também, que eles celebraram antes de partir para a guerra. Então, se for ver, foram 2 semanas praticamente que eles ficaram antes de partir para a guerra. Versículo 9. Então disse o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, que significa revolver, porque o opróbrio do Egito foi tirado de cima deles, foi revolvido de cima deles, Gilgal até o dia de hoje. Ok, então até aqui é a passagem que explica sobre a circuncisão. Então nós precisamos recapitular um pouquinho sobre o significado da circuncisão para entender por que que Deus mandou, por que que isso foi tão importante e por que Deus faria uma coisa humanamente tão absurda de deixar todo o povo vulnerável, indefeso diante dos seus inimigos. Primeiro, o princípio geral, mas não foi este o motivo em si, mas o princípio geral é que nós só vamos poder fazer as guerras do Senhor, nós só vamos estar prontos para a guerra, porque a guerra representa maturidade. Quando nós somos bebezinhos em Cristo, estamos aprendendo a andar com Ele, nós não estamos prontos para a guerra. Mas a guerra, a terra de Canaã, representa quando o povo de Deus está pronto para enfrentar a guerra. Deus está nos preparando há tanto tempo, Deus está andando com você. Por que que Deus faz tanto tempo que está tratando na sua vida? Por que que você acha que até o dia de hoje, talvez você possa pensar, puxa, mas eu já passei por tantas experiências. Lógico, tem pessoas que são mais novas na fé, tem pessoas que são já de muito tempo. Tem pessoas que têm 5 anos de experiência com Deus e acham que são super maduros. Mas seja qual for o tempo que você tem com Deus, geralmente nós perguntamos, Deus, mas vamos partir para outra coisa. O Senhor já fez isso na minha vida, o Senhor já tratou sobre essa área, sobre aquela área, vamos para frente, estou pronto, Senhor. E Deus volta e aplica a faca de novo, Deus faz, a gente pensa assim, não, deserto acabou, passa o Rio Jordão fala de morte, passa do outro lado do Rio Jordão, o que vem para nós? Faca de pederneira. Deus meu, o que o Senhor está fazendo com a gente? Eu vou enfrentar a guerra, a primeira coisa que o Senhor faz é me deixar totalmente incapaz. Primeira coisa que o Senhor faz. Então, isso em si já é uma tremenda lição. Que nós só vamos vencer as guerras totalmente dependente em Deus. Totalmente sabendo, Deus, se vier um homem contra nós, ele mata todo mundo. Ninguém tem capacidade de se defender. Porque, bom, vamos falar sobre a circuncisão primeiro, depois nós vamos chegar lá. Então, Deus está com todo esse povo, a primeira lição é a dependência dele. Agora, a pergunta que nos surge aqui, durante todos os livros de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, nós nunca sabíamos desse fato. Em nenhum lugar durante os livros de Moisés foi falado por Deus, falou assim, olha, já que o povo desobedeceu, porque versículo 6, né, fala assim, porque a velha geração morreu, porque todos eles não obedeceram a voz do Senhor, tal, Deus jurou isso, nós sabemos que foi aquela história de Números 13 e 14, quando era para entrar na Terra Prometida, e eles não creram no Senhor, foi ali que Deus falou 40 anos até morrer toda essa geração. Mas em nenhum momento ali, nós descobrimos aqui em Josué, que o povo parou de circuncidar seus filhos. Nós também vamos descobrir sobre a Páscoa, logo aqui na sequência, nós vamos descobrir que a Páscoa também eles celebraram no Egito, lembra? A primeira Páscoa foi ali quando o anjo da morte estava matando todos os primogênitos, né? Aquela foi a primeira Páscoa. A segunda Páscoa, um ano depois, foi celebrado no Monte Sinai, ali quando Deus estava fazendo aliança com o povo, eles ficaram ali mais de um ano, então ali eles celebraram a segunda Páscoa, um ano depois, só que depois disso, nunca mais, só vão celebrar aqui 39 anos depois, que está fazendo 40 anos que eles saíram do Egito, então 39 anos depois da última Páscoa, eles vão celebrar, então eles não circuncidaram os filhos, e não celebraram a Páscoa. Aliás, as duas coisas vão juntas. Porque quem pode participar da Páscoa? Somente aqueles que estão circuncidados. Só participavam da Páscoa quem tivesse sido circuncidado. Então, as duas coisas vão juntas. Por quê? Durante todo esse tempo, eles não haviam guardado essas coisas, 38 anos, 39 anos no deserto, durante aquele período todo, eles não celebraram a Páscoa, não estavam circuncidando seus filhos. Então, rapidamente, eu vou procurar não parar muito nos detalhes, mas vamos voltar para Gênesis 17, nós vamos ver ali onde a circuncisão começou, lembrar um pouquinho, com Abraão. E nós precisamos só lembrar que Abraão, aqui no capítulo 17 de Gênesis, o versículo 1, Abraão tinha 99 anos de idade, ou seja, ele também já estava na terra prometida há 24 anos, ele chegou na terra de Canaã com 75 anos, tá? Então 24 anos fazia que Abraão, pelo menos, nós não sabemos há quanto tempo antes que ele conhecia Deus, mas pelo menos há 24 anos Abraão estava andando com Deus, já tinha passado, né, o capítulo 15, que é um grande marco na vida de Abraão, foi quando Abraão, Deus falou com Abraão, eu serei seu galardão, e Abraão falou assim, olha, é maravilhoso que o senhor vai ser meu galardão, mas o senhor me prometeu um filho, e eu não tenho um filho, e quem vai herder tudo que eu tenho é um servo, mas não é meu filho. E Deus o levou para fora, mostrou para ele as estrelas no céu e falou assim, olha, eu falei com você que você vai ter um filho, não somente você vai ter um filho, mas a sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a Bíblia diz que Abraão creu nessa promessa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tudo isso está no capítulo 15, depois é citado também no Novo Testamento, mas no capítulo 15 de Gênesis, então Deus já tinha feito uma aliança, depois desse momento tem aquele negócio dos animais, e Deus faz uma aliança com Abraão. Então eu estou só mencionando isso porque isso vem antes, Né? Vem antes. Abraão tinha crido em Deus, Abraão tinha ouvido a palavra de Deus, tinha crido na promessa impossível, e agora ele está ali ainda esperando. Né? Depois daquela promessa, ele ainda teve aquele momento de querer dar uma mãozinha para Deus. Ele tinha produzido Ismael, não foi? Depois que Ismael nasceu, durante 13 anos, durante 13 anos, Deus não fala com Abraão. O que vocês acham? 13 anos sem ouvir Deus falar, ficando cada vez mais velho, mas ele tinha ouvido a voz de Deus, ele tinha crido, mas apesar de tudo isso, ele está ali, Deus, o que vai acontecer? E 99 anos, Deus chega para ele. O importante não é tudo que ele vai falar agora, só quero mostrar aqui que ele fala que Deus, no versículo 4, né, Deus fala que ele vai fazer uma aliança com ele, serás pai de muitas nações. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Depois, versículo 9, quanto a ti, Deus fala, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. E eu não tenho tempo para entrar muito assim, eu quero só dar uma visão. Mas se vocês estiverem anotando, alguém que não lembra bem dessas passagens, vocês podem marcar também o capítulo de Romanos 4, versículo 11, mais ou menos, mas né, o capítulo 4 de Romanos, Paulo explica isso, como é que fica o fato de que Deus justificou Abraão pela fé. No capítulo 15, Abraão creu em Deus, e isso foi a justiça dele, e depois Deus fala com Abraão, agora nós nos entendemos, nós fizemos um pacto, eu falei com você, você aceitou a minha promessa, você saiu da sua terra, você está aqui porque você crê na minha palavra, nós temos uma aliança, nós temos uma amizade, isso não significa que você é perfeito, você já produziu um Ismael, você está aqui aguentando o silêncio que vem depois que a gente gera uma coisa na carne, e depois tem que ficar esperando, porque nós produzimos alguma coisa por nós mesmos, e ficamos perguntando, Deus, por que você não responde mais rápido? Eu estou esperando você terminar suas tentativas, estou esperando você terminar sua força carnal, mas isso não significa que Abraão é desqualificado, ele fez isso, nós também fazemos. Mas nós cremos na promessa de Deus, amém? Nós cremos que não tem fruto isso que nós produzimos na nossa própria carne. Quando produzimos um Ismael, nós falamos, Deus, tem misericórdia, porque foi um Ismael. Mas Deus, eu ainda creio no filho que o Senhor vai me dar. Eu ainda creio que o Senhor vai produzir algo que vem do Senhor, que não foi produzido por minha própria força. Ó, irmãos, nós temos que esperar, nós não podemos ficar. Abraão até, ele clamou a Deus, ele falou assim, Deus, mas abençoa Ismael também. Não façamos essa oração. Abraão não viveu o tempo suficiente para se arrepender dessa oração, né? Mas a descendência dele se arrependeu muitas vezes de Abraão ter falado, Deus abençoa Ismael também, não façamos essa oração, Deus abençoa minha tentativa, por favor, faça com que isso dê certo, eu não quero começar de novo. É melhor começar de novo, é melhor voltar no zero, é melhor deixar Deus produzir algo que todo mundo vai poder dizer, quem fez esse povo passar o Rio Jordão? Foi Deus, não foi eles, não é porque eles são um grande povo, não é porque eles têm armas da última tecnologia, a igreja não precisa dos métodos humanos, a igreja não precisa da sabedoria humana, a igreja precisa passar pelo Rio Jordão, a igreja precisa ver Isaac nascer. É isso que tem que acontecer. Então, quando Deus permite que você cresça, que você dê fruto, e depois Ele pega e poda, e você cai zerado de novo, Falei assim, Deus, mas eu já tinha Ismael, olha só, 13 anos de idade esse moço, a tua promessa podia vir através dele. Deus fala assim, não, a minha promessa não pode vir através do fruto seu, da sua capacidade, do seu, da sua inteligência, da sua engenhosidade, não pode vir através disso. Você vai começar tudo de novo, é zero, você tem um Ismael, mas é zero, é zero. Daí então, Abraão está lá assim, 99 anos, incapaz de ter filho, incapaz de produzir alguma coisa, assim como o povo de Israel, do outro lado do Rio Jordão, está ali, circuncidado, incapaz de entrar na guerra, e Deus está falando assim, agora eu posso fazer alguma coisa. Mas agora o que nós precisamos ver, a circuncisão é um sinal da aliança. É muito fácil você entender, nós temos o sinal aliança, nós chamamos de aliança. É um sinal de uma aliança entre o marido e a esposa. Agora eu pergunto para vocês, o que vale uma aliança quando não há o verdadeiro conteúdo da aliança? Se você coloca uma aliança no dedo, mas não tem o conteúdo dessa aliança entre você e sua esposa, o que vale isso? E é isso que nós precisamos entender. Deus é muito categórico aqui quando Ele fala a respeito da circuncisão. Ele fala com Abraão. Ele fala assim, esta é a minha aliança entre mim e você, entre mim e toda a sua descendência. Se vocês não se circuncidarem, vocês não fazem parte do meu povo. Está escrito aqui, Gênesis 17, versículo 14. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do meu povo, violou a minha aliança. Aqueles que não são circuncidados, não pertencem ao povo de Deus. E Deus, aí vem a pergunta, mas meu Deus, toda a nação de Israel ficou no Egito todo esse tempo. Como pode ser que eles ficaram sem se circuncidar, passaram pelo Rio Jordão, estão ali sem a circuncisão? Isso é uma pergunta profunda. E uma das coisas, tem várias coisas que nós podemos concluir disso, mas como Paulo mostra lá em Romanos 4, não é a circuncisão que vem antes, é a fé, é o conteúdo da aliança. Não adianta colocar aliança no dedo se você não tem uma verdadeira aliança. As pessoas hoje se casam, colocam aliança no dedo, falam as palavras mágicas na frente de algum pregador ou representante de Deus, mas eles não têm nenhuma intenção no próprio coração. Eles estão dizendo, olha, se der certo tudo bem, se não der certo eu posso tentar outra vez, quem sabe. Isso não é aliança. Então não adianta você também ter um sinal da sua aliança com Deus e não ter o conteúdo da aliança. E o que eu fiquei meditando, Senhor Deus, o que significa? Por que lá no deserto Deus não falou, meu povo, vocês não estão se circuncidando, o que está acontecendo? Por que Deus fez isso? Porque em Josué 5, versículo 6, Ele fala, aquela geração, eles quebraram a minha aliança não é só a circuncisão, a minha aliança é quando eles creem na minha palavra, como Abraão creu. E quando eu falei, é hora de entrar na terra prometida, e eles falam assim, não, tem gigantes, tem povos mais fortes do que nós não somos capazes. Deus falou, vocês quebraram a minha aliança, eu nem faço mais questão que vocês façam a circuncisão. Deus nem fez questão mais, porque quebraram o fundamento da aliança. E aí o sinal da aliança que vem depois passa a não ser uma coisa importante. Eu não sei se vocês estão captando o que eu quero dizer, mas na igreja, depois nós vamos ver, eu acho que nem vamos conseguir terminar hoje, mas nós vamos ver um pouco mais sobre circuncisão no Novo Testamento. Uma das coisas, o próprio Novo Testamento faz um paralelo entre circuncisão e batismo. E nós podemos colocar isso como um paralelo muito claro. O batismo é um ato exterior. É um ato que nós fazemos para provar, é como nós colocarmos a aliança na hora do casamento. Mas o importante da aliança veio antes. Toda a nossa aliança, nosso entendimento, o meu compromisso no coração com ela veio muito antes de colocar a aliança no dedo. Não é aliança no dedo. Tem muita gente que, né, que fica assim, né, a moça, olha, queria que o rapaz se comprometesse, que ele prometesse, coloca a aliança, ela fica sossegada, agora sim. Mas não é verdade. Porque antes da aliança tem que ter algo que faça acontecer no coração. E nós vamos ler várias passagens, até no Velho Testamento, que falam sobre isso. Então, a circuncisão, o batismo, é uma coisa exterior, é uma coisa muito importante. Deus dá a maior importância para esses testemunhos exteriores. Não pense por um minuto que o batismo não é importante. Não pense por um minuto que tomar a ceia, comer o pão e tomar o vinho não seja uma coisa importante, é muito importante. A única coisa que a palavra diz, se você faz isso por fora e não tem por dentro, não tem valor nenhum. Amém? Então esse é o primeiro ponto sobre a circuncisão, que é o sinal da aliança. O sinal da aliança não tem valor sem o conteúdo. É uma das razões porque nós podemos ver o povo de Deus nessa época de Josué sem a circuncisão, porque realmente eles não tinham conteúdo. Eu acho isso muito importante, não sei se vocês estão sentindo a implicação, né? É uma verdade que todo mundo entende, ter um sinal de aliança sem ter o verdadeiro compromisso no coração não tem valor, mas isso é tão importante para Deus. Deus dá, ao mesmo tempo que ele fala, olha, se alguém não se circuncidar, ele não pode ser considerado parte do meu povo, por outro lado, ele não quer a circuncisão sem o fundamento, sem o conteúdo da aliança. Então as duas coisas são importantes para Deus. Se você tem aliança com Deus, eu tenho aliança com a Maristela, mas não quero usar aliança no dedo, tem alguma coisa errada, não tem? Alguma coisa tem errado, eu não quero testemunhar, eu não quero mostrar para todo mundo, eu não quero realmente tornar público que eu tenho uma aliança com ela, isso tem uma coisa errada. O rapaz ou a moça que não querem assumir realmente o compromisso um com o outro, visivelmente, tem alguma coisa errada. E hoje, tanto é que não tem aliança que as pessoas estão passando a morar juntos, sem se casarem, a aliança em si está perdendo cada vez mais o seu sentido na sociedade atual. Mas o inverso também é verdade, que é ter o exterior, ter o sinal, sem ter o compromisso para Deus também é uma abominação, ok? Agora, vamos ler algumas passagens. Começando no Velho Testamento, não sei, ainda temos um pouquinho de tempo ainda. Deuteronômio capítulo 10, nós queremos agora começar a ver um pouco sobre o sentido para Deus desta aliança da circuncisão, do sinal da aliança. Deuteronômio 10, começando no versículo 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Lembre que Deuteronômio o que é o livro de Deuteronômio? A gente precisa repetir bastante, algumas pessoas às vezes não ouviram falar isso antes, ou não estudaram isso antes, alguns já sabem. O livro de Deuteronômio, o livro inteirinho de Deuteronômio é um discurso, lembram disso? Porque o livro de Números já leva a história até o final dos 40 anos, no deserto. E o livro de Deuteronômio não tem uma sequência histórica. O livro de Deuteronômio é um discurso que Moisés faz. Por que ele faz esse discurso? Porque toda a velha geração morreu. E ele quer falar com uma nova geração. Uma nova geração, agora nós sabemos, não é? Através de Josué, uma nova geração que não foi circuncidada e que não participou ainda da Páscoa do Senhor. Então é um povo que está ali ainda sem ter essas experiências com Deus. Então ele fala tudo. E nos primeiros capítulos de Deuteronômio, ele conta uma parte da história e ele repete os 10 mandamentos, ele fala de todas as leis de Deus. Mas aqui, esses resumos são tão importantes e Jesus pegou esses resumos no Novo Testamento. Lembra quando alguém perguntou qual é o grande mandamento? Então, Deus tem muitas coisas. Quando a gente fala, né, nós estamos tendo, o pastor está pregando esse mês, não é, sobre santidade, nós podemos estar estudando sobre isso continuamente. Quando nós pensamos sobre as exigências de um Deus santo, você fala assim, Deus quer santidade na minha vida, você não pensa assim que é uma porção de coisas? Não é isso que vem? Deus quer santidade. Aí você pensa, olha, Ele quer essa área, Ele quer aquela, e tem esse mandamento, e eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Então tem uma porção de coisas, e nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Só que se a gente ficar nos detalhes, a gente nunca vai chegar lá. Então Deus nos dá a essência. Versículo 12 aqui fala, Israel, afinal de contas, o que que Deus pede de ti? O que que Deus está querendo da sua vida? Um monte de mandamentos? Sim, tem muitas coisas. Mas o que que Deus realmente pede de ti? E o que que fala? Que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso é aliança, meu irmão. Isso é que é aliança. Amar ao Senhor de todo o coração, isso que nós vimos lá no Monte Sinai, ficamos meses aí fazendo um estudo lá, que é a aliança que Deus quer com a nossa vida, que nós amemos a Ele com todo o nosso coração. Versículo 13, para guardares os mandamentos do Senhor, seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mas mesmo assim o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. É um relacionamento de amor. Deus tem o mundo inteiro, tem todos os povos. Por algum motivo que é o mistério dele, não tente explicar. Não tente colocar numa fórmula humana, nunca vai dar certo. Predestinação, quem escolheu, quem que... Né? Não tente entender tudo. Tem algumas coisas que nós precisamos entender, mas não tente entender tudo. Né? Porque... é um relacionamento de amor. Às vezes a esposa fala com o marido, mas vamos lembrar, por que que você gostou de mim? Por que que você me escolheu? Né? Aí fica, eu lembro que eu participei uma vez, eu era solteiro, ainda bem, né? Naquela época, e eles, numa reunião lá, tinha um pastor que estava pregando, e ele fez praticamente todos os maridos que estavam presentes falar por que que escolheram a esposa, e precisava ver assim, né, todo mundo ficar, porque até saíram umas coisas interessantes, uns faziam piadinhas, né, não, você sentia que não tinha nada a ver com o motivo verdadeiro, mas tente fazer isso, explique, tem uma explicação lógica, tem, o amor vai além da lógica, não tem uma coisa assim, ah, eu te escolhi porque eu sabia que você seria tão inteligente, ou você era capaz, ou você tinha essa capacidade. Essas coisas a gente nem sabia geralmente, a gente nem sabe o que é que a pessoa tem, o que ela oferece, porque o amor não é baseado nisso. Aliás, se fizer a escolha nesta base, se escolhe na base de alguma coisa passageira, alguma coisa superficial, nem se vai realmente manter o relacionamento. Então, Deus não explicou, Ele não falou assim, olha, inclusive no livro de Deuteronômio, Ele faz questão de falar, em outro capítulo, assim, eu não escolhi vocês, porque vocês eram os mais numerosos, os mais fortes, os mais capazes, eu não escolhi. O amor de Deus não é por isso. Ele amou, agora vai explicar, ele não revela a razão porque ele amou, por que ele escolheu, isso é um segredo. Segredo de Deus, não sei se um dia Ele vai revelar ou se não vai, mas Ele nos amou, nós só temos uma coisa para fazer, o que que é? Corresponder, devolver o amor, não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Ele nos amou, nós não temos que perguntar Né? Nós podemos até reconhecer, Deus, eu era a pessoa menos provável. E acho que a gente fica assim meio pelo contrário, né? Por que Deus me escolheu e não escolheu os outros que estão perdidos? Acho que Deus viu alguma coisa boa em mim, não viu? Não, é justamente porque ele não viu, né? Ele não viu, o nosso reconhecimento, a graça de Deus é entender que não foi nada de bom que ele viu em nós. Quem sabe ele viu alguém que não tinha nada e falou assim, é esse aqui que eu vou mostrar a minha graça, grande orgulho nosso, né? Deus não viu nada em mim, aí ele falou assim, esse aí que eu quero. Né? Grande escolha que Deus fez, ele não viu nenhuma capacidade, falou assim, eu vou mostrar a minha graça através dessa pessoa, amém? Então, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como hoje se vê. Então eu quero que vocês vejam a sequência, ele fala do amor, ele fala da gente corresponder em amor, e daí vem o versículo 16, circuncidai portanto... Aonde? Ah, porque aquela circuncisão, cirurgia, é só um símbolo, é só uma coisa para nos mostrar. Mas a verdadeira, ele começa falando em Deuteronômio, ele começa falando da circuncisão do coração. Você acha que circuncisão de coração é só no Novo Testamento? Começou em Deuteronômio. Ele já falou o importante... Tem que circuncidar-se, é um sinal da minha aliança, mas o que Deus realmente quer é a circuncisão do coração. Circuncidai, portanto, o vosso coração, não mais endureçais a vossa cerviz. Então, hoje nosso tempo já acabou, mas nós vamos continuar na próxima aula lendo sobre a circuncisão do coração. Mas aqui nós já temos uma frase importante, nós vimos a relação da circuncisão com o conteúdo da aliança, que é amor. Aliança é amor. Aliança não é um contrato para Deus, aliança na Bíblia, não é um contrato comercial. Né? Você me vende com essas condições, eu te pago tal dia, tal data, uma aliança comercial, não tem amor nenhum. Ou você paga ou aqui fala que você vai para o cartório. Não tem amor nesse tipo de aliança. Mas a aliança com Deus é um relacionamento de amor. Isso é aliança, e circuncisão é apenas um símbolo, um sinal da aliança que tem que existir. Então aqui ele fala do amor, e agora ele fala no versículo 16, ele fala, circuncidai, portanto, o vosso coração e não mais endureçais o vosso cerviz. O que é cerviz? Essas frases que a gente costuma ler na Bíblia, daí você não sabe o que é, né? É bom, assim, essa palavra, essa expressão em inglês, a gente não tem essa dificuldade, essa palavra, né? Porque essa palavra em inglês significa pescoço duro, e é isso que fala na Bíblia em inglês. Assim, todo lugar que fala dura cerviz em português, na Bíblia só fala assim, pescoço duro, né? Que significa, assim, uma pessoa que endurece, né? Você quer que ele vire para lá, está endurecido, eu vou por aqui, né? Pescoço duro, ele não vira, né? Vocês já viram pessoas de pescoço duro? Já tiveram alguma vez, né, que não consegue nem mexer com a cabeça? Então, é isso que é uma dura cerviz. Não dá para mudar, não é maleável, não é flexível. Uma pessoa que ama, meu irmão, onde tem verdadeiro amor, o egoísmo cai por terra. Os dois se entendem porque não tem dura cerviz. O amor é mais importante do que a sua vontade própria. É assim no casamento, é assim de pai para filho, é assim de nós para com Deus, é assim, o amor faz com que a gente seja flexível, isso é circuncisão. Que adianta eu falar, eu tenho aliança com ela, mas eu não cedo nada para ela, não faço nada, eu só quero a minha vontade, ela que tem que me servir. Que significa uma aliança dessa? E o que significa uma aliança com Deus, quando Deus fala, é hora de fazer isso, e a nação fala assim, é melhor voltar para o Egito, do que fazer a vontade de Deus. A circuncisão precisa acontecer de fato na nossa vida, antes de nós enfrentarmos os inimigos. Nós podemos pensar que a circuncisão vai nos deixar prontos para ser derrotados pelo inimigo, mas para Deus é o contrário. Que quem está em verdadeira aliança de amor com Deus, quem realmente tem a circuncisão, vai ter vitória em todas as batalhas. Amém? Jericó vem aí. O que, que o povo de Deus fez em Jericó? Eles fizeram alguma coisa? Só ficaram dando volta. Volta nas muralhas. Veja como Deus vai ganhar a batalha. Ele não precisa da nossa capacidade. Ele precisa de nós em comunhão com Ele. Amém? Senhor Jesus, toma conta da nossa vida. Ó Deus, nós queremos passar o Rio Jordão, mas queremos também, ó Deus, que a circuncisão seja uma realidade na nossa vida. Pode fazer as facas de pederneira, pode preparar, porque nós queremos que toda essa dura cerviz da nossa vida seja tirada, todo esse corpo do pecado seja crucificado de uma vez por todas, e queremos amar a Ti em verdade. Em nome de Jesus, amém.